porque agora, 2h36, é hora de entrevista. Aqui no programa CBN Tarde de Notícias, no telefone está Júlio Takeshi Suzuki Júnior, diretor do Centro de Pesquisas do IPARDES. O IPARDES é um Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, instituição de pesquisa vinculada à Secretaria de Estado do Planejamento, e nós vamos falar sobre a celulose, que já é o terceiro produto mais exportado no Paraná. Primeiramente, Júlio, seja muito bem-vindo na programação. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa, e boa tarde a todos os ouvintes.
Ok. A celulose já é o terceiro produto mais exportado aqui pelo Paraná, é isso mesmo?
Exatamente, Vanessa. Nós observamos que no primeiro bimestre de 2019, a celulose ocupou a terceira colocação no ranking dos produtos exportados pelo Paraná, atingindo um valor de vendas externas da ordem de 177 milhões de dólares.
Ok. Até estava observando aqui que teve uma alta de 67,9% nas vendas para outros países, agora no primeiro bimestre de 2019. A celulose assumiu o inédito terceiro lugar na pauta de exportações do Paraná. A que se atribui isso, já que há um elitismo registrado aqui para o estado, Júlio?
É verdade. O crescimento das exportações de celulose do Paraná está diretamente relacionada ao início das operações de algumas grandes plantas industriais no estado. Uhum. Nós podemos citar principalmente a planta da Klabin, que começou a operar há 2 anos no município de Ortigueira.
E a celulose, até, se o senhor me permite, ela fica atrás da soja em grão e a carne de frango, por exemplo?
Somente atrás desses dois produtos, uhum, que tem um histórico de exportações no estado do Paraná muito significativo. São dois produtos de alto volume de exportação. Por isso, o terceiro lugar da celulose é muito significativo. Sempre lembrando que há um ano atrás, exatamente no primeiro bimestre de 2018, a celulose ocupava apenas a quinta posição na pauta, uhum, sendo superada, além pela soja em grão, como também pela carne de frango, também pelo farelo de soja e pelos automóveis. Por isso, essa posição da celulose no ranking é muito relevante.
Exato, até nos chama a atenção o fato de ultrapassar o farelo de soja, como o senhor bem destacou, e até automóveis nas vendas internacionais, o que coloca o Paraná em um patamar significativo. O senhor diria que esse atributo, ele não está relacionado à sazonalidade, por exemplo, aqui para o estado?
Não, porque nós observamos um processo de exportação pelas plantas operantes no estado do Paraná ao longo de todo o ano. Ele não tem uma característica de sazonalidade e a tendência de um crescimento ainda maior nos próximos anos, como também nos meses.
O senhor diria que o estado do Paraná possui uma diversificação de pauta de exportações?
Exatamente. O estado do Paraná apresenta um coeficiente de exportação, ou seja, um valor das exportações em relação ao seu produto interno bruto de cerca de 13%. Esse valor é muito superior ao observado no Brasil, que é de aproximadamente 10%. Ou seja, o estado do Paraná proporcionalmente exporta mais que a economia brasileira.
Até interessante citarmos aqui que a celulose, que é o objeto que nós estamos tratando, ela é destinada hoje para uma infinidade de produtos, não é mesmo?
Exatamente. A gente geralmente relaciona a celulose à produção de papel e papelão.
Isso.
Mas nós temos também um extenso rol de produtos que utilizam a celulose. Nós podemos citar, por exemplo, os produtos destinados à higiene pessoal, uhum, como as toalhas umedecidas.
Isso.
Ou então as próprias fraldas para bebês, né? São produtos amplamente utilizados pela população e que contêm celulose, o que a maioria das pessoas desconhece.
O estado, ele não está exportando a madeira em tora. Eu acho importante frisarmos isso também, não é mesmo, diretor?
Exatamente. É um dado muito interessante, porque o estado do Paraná, com esse crescimento significativo das exportações de celulose, confirma mais uma vez um processo de agregação de valor à renda gerada no campo. O estado do Paraná está exportando um produto industrializado, produzido a partir de uma matéria-prima, que é a madeira.
O senhor diz também que o Paraná, ele vem apresentando sinais de retomada econômica mais forte, se apropriando deste dado?
É um dos dados que confirma um processo de aceleração da economia paranaense superior ao observado no Brasil. Vários outros indicadores, além das exportações de celulose, apontam para um nível de atividade superior no estado do Paraná comparativamente à nação.
Ok. Então o Paraná já está dando sinais de retomada econômica, como falamos lá no início. Foi um ano favorável, estamos apenas em março, é o terceiro mês do ano, e já estamos trazendo atributos de crescimento aqui para o estado, não é mesmo?
Exatamente. É sempre bom lembrar que a economia brasileira sofreu muito nos últimos anos, com a profunda crise que se instalou no país. Esse processo de recuperação, ele tem sido gradual, mas com uma maior velocidade no estado do Paraná, conforme indicam os dados relativos ao início de 2019.
Nós falamos a respeito da celulose, mas eu estava aqui no site do IPADES, do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, que também comemora as exportações paranaenses de caminhões, que cresceram 244% em janeiro. Também merece a comemoração?
Exatamente. É mais um dado que confirma um processo de retomada econômica alicerçado nas exportações da economia paranaense. As exportações paranaenses de caminhões cresceram muito nesse início de 2019, a ponto até mesmo de haver falta de caminhões por conta de escassez de insumos. Não só devido às exportações, mas também como a retomada do mercado interno, há um aquecimento das vendas desse produto como um todo.
Ok. E poderíamos dizer também que é um recorde nacional em um comparativo com os anos passados? 2019 apresenta um recorde de certa forma, diretor?
Exatamente. No âmbito da celulose, sim. É um valor recorde para o período. No caso das exportações de caminhões, também ocorre um valor de exportações bastante significativo, a ponto de colocar o estado na segunda colocação das exportações brasileiras de caminhões, sendo superado apenas por São Paulo, que abriga grandes plantas do complexo automotivo.
Dentro de tudo isso, como é que nós observamos a geração de novos empregos? Há este recorde, como falamos, tanto para celulose como para caminhões, outros produtos em exportação aqui do estado. E como é que fica a cadeia de empregos aqui para os paranaenses?
Exatamente. Nós observamos um processo de retomada do emprego. Segundo dados do Ministério do Trabalho, o estado do Paraná gerou quase 10 mil empregos nesse início de ano. É um dado muito esperado pela população, porque ela passa a sentir realmente os efeitos da retomada econômica. A população, ela sente a retomada econômica pela via da criação de empregos.
Entendido. Agora, 2h44, o que é que vem por aí? Qual é a expectativa, a atração de novos negócios aqui para o estado do Paraná? O que é que o IPAR já teve em mente?
Bem, nós esperamos, nesse início de ano, uma retomada do processo de investimento no estado, né? Não somente por conta da recuperação do investimento público, também por conta do interesse de investidores, principalmente internacionais, no mercado paranaense, no mercado brasileiro e também do Mercosul. O estado do Paraná apresenta uma boa condição de infraestrutura, oferta uma mão de obra de qualidade, que são condições que atraem o investidor. Sem contar o fato de que o estado do Paraná apresenta um setor público diferentemente de outras unidades da federação, que não apresenta um problema de crise fiscal.
Ok, nós citamos aqui a questão de expectativa de grandes empresários, no caso da celulose, de caminhões, enfim, de automóveis, como nós citamos aqui, mas como é que aparecem os consumidores? O senhor poderia dizer para a gente, do ponto de vista do IPADES, os consumidores estão com uma visão mais otimista para o ano de 2019? Haja visto que nós falamos, até destaco aqui na CBN, no ano passado a palavra que mais se ouviu falar foi crise econômica, Até o senhor enfatizou isso aqui na sua fala, mas os consumidores já estão vendo uma luz, uma possível luz nesse sentido?
Nós acreditamos que sim, Vanessa. É lógico que há uma expectativa de retomada do consumo maior com o andamento do processo de reformas no país. Por exemplo, com o encaminhamento da questão da reforma da Previdência, é muito provável que as expectativas econômicas elas se elevem, levando o consumidor ao consumo, como também as empresas ao investimento. Esse processo no estado do Paraná é mais nítido, tanto que as empresas vêm elevando o seu financiamento para os seus empreendimentos e os consumidores também vêm elevando o crédito para consumo.
Nós temos uma participação do ouvinte, o fim do telefone é o 47. Sou da área de economia, curso economia, está escrito aqui na mensagem. O setor de vestuário também tem apresentado um crescimento significativo? É a pergunta do ouvinte, a interação aqui contigo, Júlio.
Sim, comparativamente ao período de crise muito aguda que nós observamos principalmente de 2014 a 2016, o setor de vestuário vem apresentando uma recuperação gradativa, embora talvez não alinhada às expectativas que o setor produtivo e os próprios consumidores teriam, mas é um processo de ação. É sempre bom lembrar que esse segmento ele é muito importante no Paraná, por conta da instalação de muitas empresas do segmento no estado e é muito importante na geração de emprego. Portanto, o crescimento do setor, a retomada desse setor é muito relevante em termos sociais, pela via da criação de empregos.
Nosso ouvinte diz o seguinte: estava ouvindo atentamente e também estou otimista com o setor, até porque pretendo ter um investimento na área, está escrevendo aqui o nosso ouvinte, então pretende seguir na área de vestuário. Isso é importante que a comunidade fique atenta com as demandas do que está em crescimento aqui no estado, para evitar, por exemplo, situações que comprometam o orçamento das famílias?
Com certeza. Apesar da expectativa um pouco melhor em termos macroeconômicos, em relação à economia brasileira e um pouco maior no âmbito do Paraná, é preciso tomar cuidado com a questão do endividamento familiar. Uhum. Na verdade, as pessoas não devem exagerar nesse endividamento, porque ele, consequentemente, ele impactará sobre o consumo futuro. Certo? Talvez o consumidor não seja saudável vislumbrar somente uma adequação das parcelas em caso de compras financiadas ao seu orçamento, mas verificar quanto realmente está pagando de juros, por exemplo.
Entendido. O estado do Paraná, o senhor diria que ele atrai novas empresas? Ele é atraente em comparativo com os demais estados?
Nós acreditamos que sim, porque o estado do Paraná, ele apresenta uma infraestrutura superior à média nacional, inclusive em termos de qualidade. Ele apresenta também uma boa qualidade de mão de obra. Nós ofertamos profissionais altamente produtivos no estado. E também, nós não passamos por um processo de deterioração do serviço público por conta de crise fiscal, que infelizmente nós observamos em outros estados. Portanto, o estado do Paraná, eu diria que ele integra o rol das unidades da federação que apresentam as melhores condições para investimento.
Uhum. Para nós finalizarmos, qual é a prospecção de novos negócios aqui para o estado, com o intuito de fortalecimento do setor industrial paranaense no cenário nacional e também internacional?
Nós aguardamos o firmamento de alguns contratos com o governo do estado nesse sentido. A atração de grandes empresas industriais que gerarão renda e emprego no estado. É sempre bom lembrar que o peso da indústria na economia paranaense é maior que o peso desse mesmo setor na economia brasileira.
Isso.
Ou seja, o Paraná ele é proporcionalmente mais industrial que o Brasil, o que revela, mais uma vez, o dinamismo do setor secundário em nosso estado.
Tá certo. Agora 2h50, Júlio Takeshi Suzuki Júnior, diretor do Centro de Pesquisas do IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Agradeço a sua participação aqui no programa CBN Tarde de Notícias. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Vanessa, e boa tarde.